Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde ou boa noite se nos seguir depois das 0 horas de segunda-feira. Começa aqui mais uma edição deste espaço de análise da atualidade com os professores universitários Manuel Carvalho da Silva e Luís Aguiar Conraria e o empresário e jurista Nuno Botelho, num espaço ainda partilhado com José da Silva Peneda. Mais à frente nesta emissão vamos ter a análise da agenda nacional, saber se é ou não cedo para subir o rating da República e, em particular, também o tema do alojamento local. Mas agora é a agenda internacional com Trump a retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris e as eleições da próxima quinta-feira no Reino Unido, isto também numa semana em que os comissários europeus Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici elaboraram um documento de reflexão para a reforma da zona euro. Vamos começar então com Donald Trump. Luís Aguiar Conraria, como é que pode ser lida esta decisão a meio da semana de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris? Muito embora seja uma decisão que só terá efeitos práticos por volta de 2019-2020.
Se é que tem efeitos práticos, na verdade, mas acho mal, acho que todos nós achamos que o clima e o aquecimento global e a poluição, acho que muitas vezes também nos focamos no aquecimento global, esquecendo que mesmo sem aquecimento global era bom que poluíssemos menos. É evidente que é um revés para isso, mas também é evidente que isto é uma promessa de eleitoral dele e, portanto, não nos deve apanhar de surpresa. E penso que não apanhou os líderes europeus de surpresa e, digamos que, não concordando com a promessa, de certa forma até acho bem que se cumpram as promessas. Acho que acaba por não ser mau termos um populista a cumprir algumas das suas promessas, que é para quando houver populistas, quando as pessoas, na hora de votarem populistas, as pessoas levarem mais a sério o que foi dito antes. Nós já vimos isto no passado, ou já discutimos isto no passado, sobre pessoas que votaram em Trump e agora de repente foram apanhadas pela perseguição contra os imigrantes. Já discutimos isto no passado sobre questões relativas, por exemplo, ao Serviço Nacional de Saúde nos Estados Unidos e agora estão assustadas. Pessoas que votaram no Trump estão assustadas com o que está a ser feito e, portanto, acho que é bom que nós saibamos que os populistas às vezes cumprem o que prometem e, portanto, devemos levar os seus discursos a sério. Agora, apesar de tudo, isto não me parece assim tão dramático porque nos Estados Unidos, em matéria interna, o presidente não é assim tão poderoso quanto isso. Os Estados individualmente têm os seus regulamentos, muitas vezes eles mais exigentes do que os do país e, portanto, isso não... Trump não vai interferir com esses Estados. E, por outro lado, Estados como Texas, que eram naturalmente aversos a este tipo de políticas, um presidente que fosse ambientalista teria também muito poucos poderes para impor a sua agenda a estes Estados. Claro, há a questão da exploração de petróleo no Alasca e tal, onde aí, de facto, o papel do presidente pode ser importante. Mas não me parece que seja assim tão dramático quanto isso.
Já lá vamos à resposta.
Espero que o lado de vacina profilático, de vermos um populista a cumprir as suas promessas e assustar as pessoas com as promessas que cumpre, que tenha esse efeito profilático.
Já lá vamos à resposta que a Europa e o conjunto e o mundo deve dar a esta decisão de Trump. Agora, Manuel Carvalho da Silva, e esta nota introduzida pelo Luís Aguiar Conraria, de que Trump prometeu exatamente isto na campanha eleitoral.
Boa tarde. É verdade que prometeu. Eu acho que a atitude dele, a decisão dele tem efeitos. Há sinais que são dados ao mundo que são perigosos e não podemos secundarizar isso. E eu estou de acordo com alguns traços gerais do que o Luís Aguiar Conraria disse, mas o voto não é assim tão inconsciente. O problema é a não existência de alternativas. O populismo não é um fenómeno em si, é um resultado de um conjunto de outros, de ausências de respostas aos problemas das pessoas. Eu acho que a decisão de Trump coloca em evidência, primeiro, um egoísmo absolutamente inaceitável, ainda por cima quando os Estados Unidos ao longo de décadas têm usado muitas vezes o seu poder para se apoderarem de riquezas e de matérias-primas pelo mundo a preços muito, muito reduzidos e, portanto, com grande prejuízo para os outros povos ou para muitos povos. Um segundo aspecto que realço é a sobrevalorização. Para Trump tudo é negócio, tudo é negócio. E a vida não é negócio. É preciso termos bem presente isso. Em terceiro lugar, um desprezo pela humanidade e pelos seus problemas fundamentais, que são a paz e o ambiente, são seguramente dois dos problemas centrais de toda a humanidade. E depois o renegar da ciência e o encaminhar por opções que, para além de terem uma base errática, são extremamente perigosas. Há aqui uma presença do lobby energético com concepções retrógradas que devem preocupar a humanidade toda, mas também a administração cada vez mais, por exemplo, a deslocação de Trump aos países árabes e à Europa mostrou, e esta decisão também tem sinais disso, o peso da indústria armamentista e a conjugação destes fatores, falta de resposta aos problemas ambientais e o sobrevalorizar do armamentismo que nos conduz para caminhos perigosos.
Vamos já olhar para a resposta que foi dada, Nuno Botelho. Tudo é negócio para Trump, de resto vai muito neste sentido também uma crónica que eu aconselho aos nossos ouvintes, de José Alberto Lemos, o correspondente da Renascença nos Estados Unidos, ainda disponível no site da Renascença. Trump toma a decisão que toma, sobretudo por questões de natureza, enfim, económica?
Sim, claramente. Eu acho que Trump ainda não é, digamos assim, quer dizer, é de direito, mas ainda não se sente, ou não tem assumido a postura de chefe de Estado. Continua a ser um empresário que chegou a presidente dos Estados Unidos. Esta atitude, embora expectável, como disse o Luís muito bem, ele cumpriu aquilo que sempre disse que ia fazer, apesar das pressões da própria administração pública americana, para não ir nesse sentido, ele foi. Mas isso, por um lado, pode ser aqui, embora isto só tenha efeitos, como foi dito, em 2019, pode ter aqui um efeito, a meu ver, que eu tenho falado nisso e que me parece importante, que é a união da Europa contra esta situação. Isto, a meu ver, e esta semana pareceu-me bem, bem claro, ouvindo a senhora Merkel e também ontem, penso eu, há dias, o senhor Juncker, a Europa acordou para aquilo que é a realidade de Trump. Ou seja, de repente, a Europa percebeu que não pode entregar-se a este tipo de populismo, não pode entregar-se a este tipo de situações e, portanto, desse ponto de vista, pode ser útil para a Europa e para o mundo analisarem este problema Trump e esta saída do acordo de Paris, também como um grito de alerta e um grito
Nuno
de...
Nuno Botelho, essa linha de raciocínio é muito importante, é aquela que propõe e que vamos analisar daqui a instantes, mas agora ainda voltando para a decisão, olhando para a decisão de Trump, ele insistiu no discurso que estava a defender cidadãos americanos, postos de trabalho. Sabemos da importância, por exemplo, da indústria do
mas
carvão...
Com uma visão muito curta da realidade.
Sabemos da importância da indústria do carvão.
Sim.
Sim, mas permitam-me uma observação muito telegráfica. Está numa certa concepção a defender o emprego, mas eu acho que ele está a negar o trabalho e o emprego do futuro.
Está
a negá-lo.
Claro.
E, portanto, ele não vai trazer os americanos...
Eu queria reunir aqui instrumentos, no fundo, para percebermos e para analisarmos as várias dinâmicas e os vários ângulos da decisão de Donald Trump.
Ele está a ter uma visão curta daquilo que é o futuro da humanidade. Porque se analisarmos hoje, pode ser... Primeiro vai ganhar mais votos com isso, vai ganhar o orgulho americano, vai ficar muito enaltecido, digamos assim...
Mas o meu ponto é, está também a responder, e é uma questão que eu deixo aos três, está também a responder ao sentido do voto do eleitorado no Wyoming, na West Virginia...
De acordo, como disse o Luís,
zonas deprimidas,
ele está a fazer aquilo que cumpriu, mas...
De muitos mineiros de carvão...
Sim, mas por outro lado...
Aqui é preciso... Quer dizer, é preciso ter calma, não é? Porque também há muitos empregos nos Estados Unidos associados às renováveis.
Exatamente, era isso que eu ia dizer.
E
ao ambiente. Exato.
E,
portanto, desse ponto de vista, exatamente, estamos a falar de energias renováveis, estamos a falar de indústria ambiental, estamos a falar de uma série de negócios que hoje vão ressentir-se desta decisão. E, portanto, eu não tenho a certeza, e já que estamos a falar de negócio, que não deve haver... Donald Trump terá tomado a decisão mais acertada também para o povo americano imediatamente.
Mas ele terá tido a percepção de que os Estados Unidos estavam a ser prejudicados neste acordo.
Sim. Trump vive hoje em dia obcecado com a questão que os Estados Unidos pagam tudo e mais alguma coisa, pagam a festa.
Muito na sequência da mesma questão da NATO.
Sim. Vive muito obcecado com essa questão. Mas também está-se a esquecer...
Mas não pagam?
Pagam, mas está-se a esquecer que também é o grande beneficiado de todas estas questões. Como disse o Luís, e muito bem, não só a nível ambiental, mas também ao nível da NATO. É também quem vende mais armas para os países da NATO. Quem vende. Portanto, toda esta questão tem que ser analisada de outra maneira. E foi isso também que, com a vinda dele à Europa, ficou muito clara por parte da senhora Merkel, que lançou-lhe um aviso, atenção, que o senhor também nos compra muita coisa. Nós somos um mercado de 500 e tal milhões de pessoas, a Europa, e um mercado com poder aquisitivo. E ele, ao olhar só ao lado dos Estados Unidos, vai votar os Estados Unidos a também um ostracismo que eu acho que vai ser penalizador para a economia americana.
Manuel Carvalho da Silva e Luís Aguiar Correria, olhando para este ponto onde o Nuno Botelho deixa o diálogo na resposta a dar a Trump. Declarações como no final da semana de Emmanuel Macron, façamos de novo o planeta grande, enfim, aqui num remarco mais ou menos evidente ao Make America Great Again, vão no bom sentido, e poderá ser Trump, Manuel Carvalho da Silva, o fator que vai unir a Europa, como antecipava Nuno Botelho?
Esta coisa de dinâmicas de unidade ou outras a partir de fatores negativos é sempre muito complicada.
Não, eu acho Portugal que está a funcionar tão bem, a geringonça, deixa estar.
Não, isso é a coisa mais. Olha, para mim é uma surpresa essa sua afirmação, porque eu acho que é o elemento político mais importante que o país viveu desde há bastantes décadas, e pela positiva, por mim encarei-o sempre pela positiva e não pela negativa. Há uma parte da sociedade portuguesa,
mais de direita, que
naturalmente
para si acha positiva.
Acha
tinha
que é
pela positiva.
Não, está aí provado na realidade social, no comportamento das pessoas e das empresas e dos empresários. Eu acho até surpresa esse seu sorriso exatamente por aí, porque a solução política que temos em Portugal está a dar confiança à esmagadora maioria dos empresários. E isso.
Mas isso era o que eu estava a dizer, que está a funcionar bem, não é?
Exato, mas não foi pela negativa. Foi
não, pela
positiva.
Negativa foi. Mas isso discutimos depois no fim. Deixamos isso para o
claro,
fim.
Claro.
Nós no fim vamos voltar a discutir o panorama nacional e voltamos a falar.
Vamos ter tempo para falar do alojamento local também.
Claro, vocês se continuam nessa, ainda caem numa atitude demasiado perdulária em relação aos Trumps deste mundo. E é bom que não.
Não, isso não, isso não.
E o que eu ia dizer é que a Europa está chamada à realidade, que tem diversas componentes. Vamos com certeza analisar algumas delas. Telegraficamente, em relação ao assunto que estamos a discutir, os Estados Unidos são uma potência em queda. Obama soube interpretar isso e tentou trazer sinais do que deviam ser outros comportamentos daquele grande país na cena internacional. Agora, o problema ambiental é um problema que está ligado, a resolução está ligada à observação mais profunda, não podem ser leituras superficiais, daquilo que se passa quanto ao modelo de desenvolvimento das sociedades e ao peso relativo dos poderes que os países têm no mundo. É bom lembrar, quando se fala de Macron e das suas afirmações, que nós, em relação a esta questão do ambiente, a responsabilidade de poluição não se mede de forma direta, porque, por exemplo, quando nós compramos uma camisa chinesa, por hipótese, a poluição foi feita lá. A origem das empresas que trabalham nos Estados Unidos, aqui há 10 anos atrás, a origem era externa, entretanto, das grandes empresas. Entretanto, alterou-se muito dessa estrutura. E, portanto, há outros pesos. A China, impressionou-me ontem e hoje, ouvi os números, a China tem um plano de, sendo o maior poluidor e estando perante uma ameaça gravíssima, acho que eles sentiram.
De resto, assinou na sexta-feira em Bruxelas um acordo de desentendimento com a União Europeia e de cooperação, justamente aproveitando a visita do primeiro-ministro chinês à Europa.
Só terminar o raciocínio para dizer que a mim impressionou-me o número que veio a público. A China tem hoje um programa de combate à poluição e de resolução de problemas ambientais e de investimento em novas fontes de energia de 360 mil milhões de dólares. Isto é impressionante. E, portanto, a União Europeia não tem só a responsabilidade relativa ao seu peso percentual no contributo que dá para, por sim, exemplo, sim. Para a poluição. É muito claro. Mais que isso e, portanto...
Mas leva... também é importante a posição da União Europeia não, nesse não aspecto,
estou,
não é?
Certo, eu não estou a dizer que nós estamos em desacordo, certamente estamos de acordo. Estou apenas a chamar campos de reflexão para dizer é a partir daqui que é preciso também introduzir estes problemas na reflexão geoestratégica e na identificação de pistas possíveis para, desde logo para o nosso país, mas também claro. Daquilo que se pode passar no mundo, porque estes são fatores de caráter geoestratégico muito importantes.
Mas se até a China tem esse plano, digamos assim, de ambiental e de investimento em limpar o ambiente o mais possível.
Imagina-se... Eu acho que eles estão assustados e com razão.
Exato, e com razão. Mas isto dá nota da dimensão, da estupidez, desculpem-me a expressão, mas não vejo outra, de Donald Trump ao rasgar o Acordo de Paris.
Claro,
não é?
Claro.
Isto
claro.
É
inacreditável. Aparentemente,
e negação
deixa-me introduzir
do futuro.
Este dado.
E negação daquilo que é o futuro para as
própria...
gerações
claro,
que vêm,
claro,
com certeza.
Aparentemente, a própria decisão terá dividido a Casa Branca. Sim. Aparentemente, Rex Tillerson, por exemplo, o responsável da diplomacia norte-americana, que vem de resto da petrolífera Exxon, está frontalmente contra. De resto, aparentemente, também Ivanka Trump e o seu influente marido também estariam contra. Ao lado do presidente, apenas o ideólogo, digamos assim, Steve Bannon. Luísa Guerra Conraria. Em relação ao que pode ser feito a partir do aparelho enfim, democrático norte-americano, há maneiras de suavizar os efeitos práticos desta decisão. Eu lembro que, de resto, o presidente norte-americano anunciou, no momento em que abandonava o acordo, que ia tentar negociar de imediato um novo.
Sim, mas isso é teatro, diria eu.
Quando... E arrogância,
isso. Claro, não é? não basta... Não basta querer negociar, é preciso que alguém negocie com ele. Mas eu gostaria aqui de referir duas ou três coisas, respondendo à tua pergunta de como é que o sistema democrático americano pode reagir, mas também indo um pouco atrás em relação ao que foi dito aqui pelos meus colegas. Trump, a determinada altura, para justificar a sua decisão, diz: eu fui eleito pelas pessoas de Pittsburgh e não pelos eleitores de Paris. E imediatamente o mayor de Pittsburgh, portanto, o presidente da Câmara de Pittsburgh nos Estados Unidos diz: mas Pittsburgh está com os acordos de Paris e nós vamos cumpri-los.
E há uma enorme tradição industrial na Pensilvânia.
E, portanto, isto é interessante, não é? Portanto, e isto tem a ver com aquilo que eu tinha dito
há bocado. A própria Califórnia também, o governador da Califórnia.
Na verdade, o presidente não tem tanto poder quanto isso, não é? Aliás, até este momento não houve nenhuma legislação relevante que ele tivesse conseguido aprovar, né? até agora, não é? Não conseguiu substituir, por exemplo, o Plano Nacional de Saúde de Obama. Mas depois também há aquela questão que referiram há bocado, em que eu acho que não estou totalmente de acordo com o que Nuno Botelho disse que se calhar este tipo de atitudes até podia exacerbar o orgulho americano. Eu não tenho a certeza disso, ou talvez muito só no curto prazo. Os americanos estão, de facto, habituados a ser líderes e a serem os polícias do mundo. E eles não vão, o povo americano ou o americano médio que gosta de se sentir superior, não vai gostar de ver, de se aperceber que de repente a China tomou a liderança deste processo. Neste momento a China começa a ser o líder do comércio livre mundial. Se agora também vamos ter a China a liderar as políticas ambientais a nível mundial, com o apoio da União Europeia, temos aqui uma situação em que os americanos, os próprios americanos, mesmo os mais isolacionistas, começam a ver o seu orgulho a ser ferido.
Eles têm que se aperceber disso. E eu não sei se eles vão ter essa percepção tão, tão nítida. E essa é a minha dúvida.
E depois, vamos ver, não é? Eu, pelas reações que vou vendo, penso que as pessoas têm noção do que disse e até o facto da própria administração Trump se ter dividido mostra que apesar de tudo, há forte
Luís,
força.
E quanto à reação europeia, por exemplo, Emmanuel Macron teve um grande protagonismo nestes últimos dias, desde logo com uma frase, enfim, emblemática: não há plano B porque não há planeta B.
Bem, vamos lá ver, como sabemos desde o início, eu sou fã do Macron, desde o início que ando aqui a segurar pompons para ele ser eleito e por aí fora, mas também parece que ele neste momento está na moda e também se está a dar demasiada importância a coisas que não têm importância nenhuma. Eu li artigos de jornais de uma ou duas páginas sobre a forma como ele apertou a mão ao Trump, quer dizer, já era ridículo quando se falava nisso no Trump, agora é o Macron que segurou a mão e não cedeu ao aperto de mão do Trump e foi uma luta entre os dois para ver quem é que largava a primeira mão. Quer dizer, aquele discurso é bonito, claro claro que é bonito ouvir alguém com um discurso com um sotaque francês, portanto, o que mostra também aqui uma nova abertura de espírito. Temos um presidente francês que não tem problemas em falar em inglês, mas com o seu sotaque a dizer "Let's make the world great again". Quer dizer, para já ele não tem poder nenhum. Ele é um presidente recém-eleito e até ele ter um governo eleito, até às próximas eleições legislativas, todo o poder dele é simplesmente um poder dos média, fático e que falta sustentação. Ele, se conseguir ganhar as eleições legislativas, aí sim, aí vai ser um presidente poderoso de um dos dois maiores países da Europa, especialmente agora com a saída da Grã-Bretanha.
Sem dúvida. E depois das eleições também na Alemanha, vamos ver.
Mas são
a partir daí, e depois a partir daí também, vamos ver. Há um dado também aqui interessante, é a reação de Barack Obama a esta questão. Barack Obama apressou-se a apelidar Trump de falta de liderança.
Mas, senhores, mas a verdade...
ter uma atitude mesquinha para com as gerações futuras.
Verdade, Manuel Carvalho da Silva, que...
este assunto não é consensual, não é único. Portanto, a opinião de Trump não está a ser também tão unânime quanto isso junto dos americanos.
Mas também é verdade, meus senhores, que este Acordo de Paris era um conjunto, era uma confluência de vontades. Não tinha um regime sancionatório.
É um conjunto de países que não cumpriu os protocolos de Quioto. Portanto, estamos aqui com estas coisas todas e os países que se estão a queixar do Trump também não cumpriram.
Justamente, era muito frágil. De resto, este foi, um dos pontos que sempre foi sublinhado, Manuel.
Mas isso mais agrava a posição de Trump, porque o acordo era muito frágil e Trump foi mentiroso ao colocar a ideia de que o Acordo de Paris penaliza os Estados Unidos e os outros são favorecidos, porque isso não é assim. Como disse, não se pode ver a responsabilidade da poluição apenas de uma forma direta e é preciso ver o que são os movimentos de cada país, à escala global e em particular daqueles que têm peso, os chamados emergentes, e diz logo com a China à cabeça,
mas aí,
o que são os papéis
Trump
dele.
E, também portanto, se referia a uma fatura de solidariedade que tinha que,
certo,
que os países mais envolvidos teriam de pagar.
Eu não queria prolongar e queria transportar
mas porque
outras
são
coisas, mas
mais. Só pontuar. Com a China polui isto à força toda.
A China é o principal poluidor, os Estados Unidos
sim,
o segundo, a União Europeia é o terceiro,
sim, mas
a Rússia é o quarto.
Muito próximos um do outro, muito próximo a China dos Estados Unidos, com essa questão...
Manuel Carvalho da Silva, mas quanto à resposta agora, europeia e esta tese de Nuno Botelho de que Trump pode ser o grande fator de união de uma Europa desavinda em muitos aspectos?
Que os fatores de ordem... que os problemas de ordem geral que estão a emergir devem levar a União Europeia a uma reflexão profunda sobre o seu rumo, sobre as suas opções, etc., isso está a tornar-se uma evidência. E estes acontecimentos são apenas mais um facto que traz conteúdos que conduzem para aí. Agora, cuidado, porque a senhora Merkel, por exemplo, no seu pronunciamento, ela tem uma razão de base, como todos percebemos. Agora, quando começamos a ver, e qual é a alternativa? O que é que vai acontecer? Eu acho que a Alemanha já é o grande motor económico.
Será
é
a altura
força
de introduzirmos aqui o fator eleições do Reino Unido da próxima
já
quinta-feira?
Já lá vamos, eu ia introduzir, porque eu ia dizer, a Alemanha é o grande motor económico da União Europeia, é o grande poder económico. Bem, se neste contexto há uma deriva precipitada para uma aliança militar e a União Europeia criando uma unidade em torno de uma aliança militar com a Alemanha ao comando, isto levanta interpretações e preocupações múltiplas.
Mas não é nada disso.
Eu queria concluir o meu raciocínio. Eu estou a dizer que este é um dos sinais que surge. Não estou a dizer que é este que se vai impor. Estou a dizer que este é um dos sinais que surge.
Como outro.
E isto leva-nos também à necessidade de uma reflexão muito mais profunda sobre o que se está a passar com o Brexit e o que significam as eleições.
E entramos já então nas eleições da próxima quinta-feira.
Ou seja, as eleições.
Está à espera de surpresas?
Não, as eleições inglesas...
Se tivesse à espera de surpresas, não era surpresa.
Eu posso... Estava a concluir. Uma ideia que é esta. O que as eleições inglesas neste momento mostram é que o voto dos ingleses pela saída não foi uma precipitação momentânea, é uma coisa muito mais profunda. O tema não está em discussão nestas eleições a hipótese de voltar para a União Europeia. Está a melhor forma de sair da União Europeia, independentemente do que nós possamos interpretar sobre o que isso significa. E digamos que a senhora
tradução
May...
tradução do seu ponto de vista vai ter na quinta-feira?
E a senhora May, de uma forma oportunística, de um oportunismo político, não é? Desencadeou as eleições e pode rebentar-lhe o processo na mão. Ou seja, eu espero, eu tenho confiança de que ela vai perder a maioria e que isto vai gerar na Inglaterra um debate interessante, novo, e já agora não nos esqueçamos, Portugal tem uma proximidade e uma aliança muito velha com a Inglaterra e não podemos tratar desta questão de passagem. Isto tem que ser muito mais profundo.
Reformulando a questão para Nuno Botelho, antecipam-se surpresas, sobretudo com esta possibilidade da senhora May perder a maioria?
Eu acho que neste momento todas as sondagens dão a perda da maioria a Teresa May. E isso para ela é uma surpresa.
Mas ainda estamos a 4 dias das eleições.
A tempo suficiente de reverter. Mas, de facto, ela tudo está
a
fazer para...
É no sentido oposto. É mais no sentido que o Nuno vai dizendo, não é?
É.
Ou seja,
é,
de reforço da perda dela e não contra.
Ela está em perda e os trabalhistas estão em ganho. E, portanto, desse ponto de vista... E estas tendências, quando começam, são difíceis de inverter. Porque depois... Há pouco tempo, e 4 dias torna-se pouco para inverter às vezes estas tendências. O que eu acho é que, como disse o Carvalho da Silva muito bem, ela pensou que isto ia ser um passeio e provocou eleições exatamente porque achava que ia conseguir ganhar isto com grande facilidade. Mas fruto da discussão sobre o Brexit, a força que eu acho, e eu tenho que voltar a falar nisso, não quero parecer um europeísta absolutamente fanático, não sou, mas sou a favor da Europa, naturalmente.
Mas é um europeísta
convicto, mas acho que os ingleses perceberam nas negociações que a saída também não iria ser tão fácil quanto eles pensavam inicialmente e quanto eles venderam ao eleitorado inglês. E Teresa May, desse ponto de vista, também está a ser vítima disso mesmo. Ela tem esboçado o argumento durante a campanha que o seu adversário não vai ter capacidade no dia seguinte às eleições, caso ganhasse, ou admitir a vitória dele já é, para mim, uma derrota da parte dela, caso ganhasse, não ia ser capaz de negociar a saída da forma que ela é capaz, porque já conhece os dossiers, porque está por dentro das coisas e, portanto, tem essa capacidade. Mas pior que isso, ela conseguiu inventar uma lei agora e sair com uma medida, que a lei da demência, penso que é assim que se chama, que de facto obriga uma franja muito vulnerável da população a ter que sustentar ou pagar do seu bolso cuidados médicos que até agora não eram da sua responsabilidade, eram da Segurança Social inglesa. Ora, uma pessoa que consegue fragilizar-se.
Concretiza para os nossos ouvintes perceberem. Estamos a falar das pessoas que têm Alzheimer, que estão em situação de demência mental.
Sim.
Que passam a ser responsabilizadas
pelo pagamento dos seus tratamentos de forma, diria eu, absolutamente selvagem.
Eu
não era capaz de votar numa pessoa que propusesse isto.
Pois, e é isso que está a acontecer. Eu acho que é isso que está a acontecer no eleitorado.
Eu podia ser fervorosa apoiante desta pessoa. Se o António Costa, em quem eu em princípio irei votar nas próximas eleições, se saísse com uma coisa destas, eu não votava nele. Tem de haver um mínimo de decência.
Sim, eu concordo que eu sou suspeito. Eu votaria em situação normal em Teresa May e não voto nesta circunstância. Não votaria nesta circunstância.
Deixe-me só pontuar a questão que está a colocar, que é a referência que fez é muito objetiva. E permite chamar aqui à nossa observação que as políticas sociais, com destaque para a saúde, estão no centro do debate político.
São fundamentais.
Exatamente.
Nunca me ouviu dizer o contrário.
E acho que
o Estado tem o seu papel.
Importante. E como uma das áreas que se torna muito evidente a sua sensibilidade a partir de uma discussão mais séria do problema do Brexit.
Meus caros, deixem-me só introduzir aqui um dado, juntar ainda mais um dado.
Mas, ao contrário,
na Escócia, o Partido Conservador pode passar de 1 para 12 deputados muito por conta das garantias no pagamento de pensões e nas dúvidas que existem no eleitorado escocês, que habitualmente vota no Partido Nacionalista Escocês e que poderá votar Tory desta vez, justamente por achar que tem maiores garantias de pagamento de pensões a partir de Londres, não votar.
Pois, exatamente, isto está a ir ao encontro daquilo que eu estou a dizer, ou seja, o Estado tem que aparecer aos olhos dos eleitores com credibilidade, confiança e seriedade. quando são apresentadas aos eleitores medidas como esta que eu acabei de falar por Theresa May, ora bem, esta senhora não é uma senhora de bem, não pode ser, não, ninguém pode no seu juízo perfeito defender uma coisa destas. O Estado inglês, ninguém vai convencer que não está em condições de arcar com esta responsabilidade, não está em estado de falência para uma coisa destas. Portanto, não há austeridade que possa justificar esta medida. Ao contrário, os escoceses, que estavam com um enorme problema por causa do Brexit e que, de facto, havia franjas da população contra a saída do Reino Unido da União Europeia, está a conseguir inverter essa tendência, indo ao encontro de medidas na área social que são absolutamente cruciais para a população. Ora, isto leva-nos ao tal debate que temos que falar, que tipo de Estado é que queremos, que tipo de Estado precisamos e até onde é que devem ir as responsabilidades do Estado. Eu sou insuspeito quanto a isso e acho, e sempre o disse, saúde, educação, segurança são áreas onde, de facto, o Estado não se pode demitir das suas funções em caso algum. E, portanto, desse ponto de vista, os desafios são cada vez maiores, até por questões demográficas, esperança de vida e tudo mais. Nós temos, enquanto Estados, e a Europa, desse ponto de vista, tem um grande desafio à sua frente, perceber que tipo de Estado, que tipo de Europa quer, que tipo de soluções quer dar a quem é europeu.
Luís Aguiar Conraria, em relação ao Brexit, há esta percepção do eleitorado britânico de que as coisas podem ser bem mais complexas do que inicialmente se antecipava e isso pode redundar numa fatura eleitoral pesada para a senhora May?
Essa inferência para mim não é clara, quer dizer, o ser mais complicado do que se esperava o Brexit será, quer seja ela a primeira-ministra, quer seja o Corbyn, quer dizer, Portanto, o ser mais complexo só a prejudicará se o eleitorado inglês achar que ela está menos preparada que o seu adversário para lidar com coisas complexas, não é? Portanto, vamos lá ver, ela não foi uma pessoa que tivesse trabalhado ativamente na campanha pelo Brexit para agora se lhe podermos sacar culpas pelo Brexit. Ela oficialmente, e o que disse na campanha, é que era contra o Brexit. Portanto, a questão é só saber se está ou não preparada para negociar isso, para negociar para as negociações que tem à frente. Agora, que isto é complicado é que a Europa, a meu ver, erradamente, parece estar a tornar a vida complicada ao Reino Unido, parece que é um facto. Eu acho que isso é um erro, acho que muito facilmente a Inglaterra aceitaria um estatuto tipo do Noruega e isso permitiria que ficasse com o pé dentro e que daqui a 5, 10 anos voltássemos a trazer a Inglaterra para a União Europeia. Eu gostaria muito que este divórcio não fosse definitivo. Acho absurdo estarmos todos a falar inglês na União Europeia, termos o Macron a dar conferências de imprensa em inglês e os ingleses não estão lá, quer dizer, isto... Fazem parte, a Inglaterra faz parte da Europa, não, uma Europa sem Inglaterra não faz sentido.
Mas eles têm de querer,
eles têm de querer, mas eu acho que Portugal aqui deve ter um papel, aqui, por isso é que há bocado sublinhei o que estava Carvalho da Silva a dizer, nós temos de nos lembrar que temos uma aliança muito importante com os ingleses, das mais antigas, ou há quem diga que é a mais antiga do mundo, já nos apoiaram, nós já os apoiámos a eles, também já nos exploraram, é verdade. Mas devemos, se calhar, puxar dos galões e tentar manter a Inglaterra aqui próximo e não afastada. Só em relação ao que é, se são esperadas surpresas ou não, considerando que queres dizer com surpresa a Theresa May perder, é possível.
Um grande resultado eleitoral para Jeremy Corbyn.
É possível. Agora, com o sistema eleitoral inglês, aquilo é tão complicado, aquele sistema de círculos uninominais, permite que mesmo com uma pequenina maioria seja possível ter uma grande maioria absoluta no Parlamento. Portanto, isso é uma questão que vai estar bastante em aberto. As sondagens são muito boas a captar tendências nacionais, como se viu, por exemplo, no caso de Trump e Hillary Clinton, que no agregado as sondagens acertaram. As sondagens acertaram, sim. A vantagem que ela teve foi mais ou menos as que vantagens que as sondagens davam, mas depois, quando se vai ao pormenor, é que é mais complicado. Isso?
Tradicionalmente, as sondagens em Inglaterra tendem a preverem um peso maior para o Partido Trabalhista do que aquele que depois vem a ter. Isso
na
é
prática,
a tradição.
Justamente.
Agora, o peso do voto dos jovens, que parece inclinar-se em grande percentagem para o Sr. Corbyn, esse peso é que vai ser, do meu ponto de vista, muito determinante.
Vamos mudar de agulha nesta emissão. O alojamento local, a lei do alojamento local não muda antes do final do ano. As regras que definem, todos os partidos vão apresentar propostas para alterar a lei. Isto tem sido um debate importante, muito à volta do turismo. Manuel Carvalho da Silva, qual é o seu entendimento desta questão?
É um debate necessário. É um debate que nos deve... Desde logo, eu desejo uma coisa, que nos coloque a olhar para o turismo de uma forma mais profunda e não apenas para as vantagens do turismo. Há custos, há reformulações que se estão a fazer na estrutura, em particular das grandes cidades e nas condições de vida das grandes cidades. Há problemas de habitação permanente para aqueles que querem residir e que precisam de residir em Lisboa.
Mas neste caso do alojamento local, qual é o modelo que defende? Mas não há...
É evidente que tem de haver regulação sobre isto. Eu acho que a iniciativa do Partido Socialista precisa de reacertos múltiplos, mas há um esforço aqui para uma regulação e uma regulamentação que são indispensáveis. É evidente que não se pode... Não pode ficar à liberdade de cada um a iniciativa de entrar neste processo de arrendamento a turistas em rotação contínua. Há aqui também um outro interesse, há aqui uma área de negócios que se desenvolveu que vai para além daquilo que é o rendimento familiar importante para famílias.
Mas também há essa componente do rendimento familiar.
Há essa componente que tem que ser vista e salvaguardada, mas há regulações a introduzir necessariamente. Mas, repito, eu acho que é preciso olhar para o turismo muito mais profundamente. Há uma alteração do perfil de trabalho, do perfil de emprego, de fatores estratégicos para o nosso desenvolvimento.
Mas isso seguramente
nós temos de os discutir.
Que vamos desenvolver esses aspectos, mas agora nesta questão do alojamento local, Nuno Botelho, temos prédios pacatos, familiares, agora, dizem alguns, transformados em átrios de hotel em hora de ponta.
Há situações que, de facto, podem ser excessivas. Isso não vamos também escamoteá-las. Agora, fazer dessas exceções a regra é que me parece absolutamente lamentável. Portugal, há 10 anos atrás, tinha o seu parque habitacional nos centros das cidades absolutamente deteriorado, absolutamente fora
degradado.
De uso, degradado e sem condições de habitabilidade. As pessoas que habitavam no centro histórico das cidades eram pessoas que só habitavam nesses centros históricos das cidades porque não tinham como mudar de lá. Eram pessoas que pagavam rendas antigas, eram pessoas que estavam numa situação de dependência desse ponto de vista má. Ninguém defende isso, não estou a defender que assim continuassem, mas dizer que hoje a situação é pior do que aquela que existia anteriormente é,
sim,
a meu ver,
isso.
Eu acho que toda a discussão à volta desta lei vai um pouco nesse sentido. É que parece que hoje em dia a razão de todos os males está no turismo e na dificuldade que as pessoas têm de encontrar casa no centro histórico. As pessoas só querem encontrar hoje casa no centro histórico porque este está reabilitado. As pessoas só querem ir para os centros históricos das cidades outra vez porque durante anos fugiram para fora das cidades.
Mas qual é o modelo?
Mas é um modelo
regulado.
Tem que ser regulado, mas
espera,
não
mas
pode
este,
ser.
Este ponto,
não,
este,
não se pode
este
levar
Nuno,
o assunto.
Não, deixa-me realçar este teu ponto. Eu estou a falar por ti.
Sim.
Portanto, isto conta como tempo do Nuno. Porque eu acho que este ponto que o Nuno referiu.
Vou dizer qualquer coisa interessante, de certeza.
Este ponto que o Nuno referiu é mesmo importante, que é nós temos as pessoas a queixarem-se de não conseguirem habitar no centro por causa do turismo,
claro.
Quando o único motivo pelo qual querem viver no centro,
exato,
é porque, graças ao turismo, o,
exato,
centro foi reabilitado.
Exatamente.
Portanto, as pessoas estão a culpar a cura, ou estão a atribuir
a
uma
doença
à cura.
Claro,
quer dizer, isto não faz sentido.
Nós não podemos morrer da cura.
E este ponto que Nuno está a referir é mesmo importante.
Se me permite só para acabar, o Manuel Carvalho Silva, deixa-me acabar.
Não estamos a falar de si.
Não estamos a falar, não, estamos a falar de mim.
O Manuel Carvalho Silva teve claramente cuidado com as palavras que
usou. Exatamente, exatamente. Eu sei. E, aliás, eu também fiz questão de dizer que não era o seu caso. O que eu acho é que, de facto, durante anos, andamos a discutir como é que íamos repovoar o centro das cidades. E agora que elas são povoadas e as pessoas querem ir para lá, ai Jesus, que está cheio de turistas. Ora bem, isto temos que nos entender. É evidente que tem que haver regulamentação. Mas daí até pormos à frente de uma assembleia de condomínio quem tem direito a ter alojamento local ou não tem, eu acho que quem está a pensar isto nunca foi a uma assembleia de condomínio. Quer dizer, é absolutamente lamentável perguntar à senhora do segundo esquerdo se permite que o terceiro esquerdo passe a ter turistas ou não passe. Quer dizer, é evidente que ninguém vai nunca aprovar uma coisa dessas. Não há nenhuma assembleia de condomínio que vá alguma vez aprovar uma coisa dessas. Portanto, é evidente que há excessos, resumindo a minha intervenção, há excessos, mas nós não podemos, como foi dito, não podemos agora que os centros históricos, e há dias dados da Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto, diziam que mais de 70%, 75% do edificado do centro histórico do Porto já foi reabilitado nos últimos 10 anos. Portanto, isto é uma grande oportunidade, é algo excepcional. Está a criar emprego, o novo emprego, que podemos a seguir discuti-lo. Está a criar riqueza, está a criar novos negócios, está a ser também o sustento de muitas famílias, de muitos pequenos empresários. Está a correr bem. Não compliquem. Não, o Estado.
Falando
não
agora
deixe,
em nome
não
próprio,
em cima,
Luís Aguiar Conraria.
Portanto, o alojamento local, como neste momento está a funcionar, é a forma de o turismo chegar a toda a gente. Há uns anos, e era muito moda, até entre portugueses, de irem passar férias a resorts. Iam a hotéis, não saíam ali dos hotéis, se calhar tinham até uma venda para deixar os pobrezinhos lá de fora da venda e viviam ali naquela bolha. Isto é o oposto disso, que é a pessoa que tem uma casa, que vive ali no centro e que tem ali um ou dois quartos que pode alugar, de repente passa a receber turistas e passa a ter o seu rendimento extra. Isto é a forma de fazer aquilo que o Obama uma vez disse, que era spread the wealth, distribuir a riqueza. Isto é a forma ideal de distribuir a riqueza entre pessoas que não eram ricas.
E continuam a não ser.
E continuam a não ser, obviamente, permitindo-lhes,
infelizmente.
Permitindo-lhes que fiquem, que sintam úteis e ativas e que recebam turistas em casa. Depois, acho que há outro ponto aqui muito importante que tem a ver com, há todos estes problemas que o Nuno e o Carvalho da Silva elencaram, mas também há o outro lado. Nós estamos muitas vezes a falar de problemas de gente que beneficiou imenso com isto. Eu não consigo simpatizar muito com alguém que viu o seu apartamento a ficar altamente valorizado por causa dos turistas e agora se queixa do barulho dos turistas. Epá, se queixa assim tanto, pode vender o apartamento por 5 vezes mais caro do que custava há 5 anos. Coisas que há um ano custavam 150 mil ou 200 mil euros. Esses apartamentos do mesmo género são neste momento a ser vendidos por 1 milhão de euros e 900 mil euros, coisas assim do género, nas zonas centrais de Lisboa. Epá, e mude-se. Quer dizer, também não podemos fazer de um drama.
Exatamente.
Também não podemos fazer
de uma oportunidade
um drama. De uma coisa que atinge 3 freguesias no país inteiro.
Exatamente.
Lamento,
ou
seja, o Algarve, 75% do alojamento local, estou a dizer este número, mas tenho medo de estar a dizer enganado, mas a maioria do alojamento local está no Algarve. Sim. E já está há muito tempo, nunca houve queixa nenhuma.
Há também uma grande concentração agora em freguesias de Lisboa e do Porto.
Em
são
duas
as freguesias mais históricas.
Em duas freguesias de Lisboa, e uma do Porto.
Não,
quer
não,
dizer,
não,
Santa
não,
Paciência.
Se
vamos entrar nisso, se vamos alterar leis por causa de problemas de 3 ou 4 freguesias, então que se altera a lei no sentido de as câmaras terem mais autonomia. E ao menos assim, a Câmara de Lisboa, se quiser mudar as regras para as suas freguesias,
no
muda.
No artigo esta semana no Observador...
Não interfere, por exemplo, nos Açores, nem na Madeira, nem no Algarve, que estão a beneficiar imenso com
imenso,
isto. Não faz sentido nenhum.
Mas Manuel Carvalho da Silva tinha duas questões para colocar e apela ao seu poder de síntese.
Não sejamos absolutistas na colocação das questões. Há fatores positivos e negativos na vida das pessoas, como em relação à valorização ou desvalorização dos apartamentos ou dos andares. E, portanto, há aqui regulações, porque está uma amálgama, isto é um fenómeno com dimensões, algumas dimensões novas, há coisas que vêm do passado e que temos experiência em Portugal, mas há outras dimensões que são novas e têm de ser vistas. Segundo aspecto, a reabilitação é positiva, e é preciso reafirmar isso, mas tem de ter futuro, não pode ser uma reabilitação a olharmos apenas para os próximos 5 ou 10 anos, é preciso olhar isto à distância e julgo que estaremos de acordo com isto. E a última observação é esta, não se desenvolva uma dinâmica de negócio em que torne o imobiliário em Portugal uma espécie das novas barras de ouro, porque isso seria um erro estratégico. E
não,
portanto,
é, não,
há pregos,
é, mas
há pregos, mas o imobiliário, numa perspectiva estratégica, transformar o imobiliário nas novas barras de ouro é muito complicado.
É evidente que ao pôr isto em termos de novas barras de ouro, claro, todos nós concordamos consigo, mas deixe-me pôr as coisas noutros termos que pareçam mais razoáveis. Durante muitos anos, durante 2 ou 3 décadas, Portugal queixou-se do facto, ou um dos problemas de Portugal foi o investimento excessivo no setor não transacionável. Aquilo que não era investimentos em setores que não competiam.
Sim.
E não transacionavam com o exterior. E um desses setores era precisamente o imobiliário.
Sim.
E quando nós, neste momento, precisamos de fazer investimentos no setor transacionável, este alojamento local é um investimento brutal, sem grandes custos, porque tornou o que antigamente era investimento não transacionável automaticamente num setor transacionável.
Exatamente.
Nós estamos a tornar isso, não é uma barra de ouro, mas
eu
muito bom.
Eu estou a falar com um economista e vem-me dizer...
Eu estou a falar com um sociólogo.
Isso estamos... Sim,
e acho que a sua importância enquanto sociólogo aprendi, é maior que a minha do que enquanto economista.
E aprendi alguma coisa de economia. Mas aquilo que me acabou de dizer é uma parte... Eu não digo... Eu não menosprezo, antes pelo contrário, valorizo muito aquilo que se está a passar com o turismo e a importância de darmos valor a um conjunto de componentes novas que se podem associar a dinâmicas muito mais amplas de um processo de desenvolvimento que valorize Portugal. E, portanto, eu não tenho dúvidas quanto a isso agora.
Mas o dinamismo económico é importante. E esta questão também se põe... Há aqui uma questão importante, que é o seguinte. Então, se eu tiver um prédio, não preciso de fazer a Assembleia de Condóminos, não é? Porque eu mando no prédio.
Aí está um exemplo que nos levava a fomentar, um debate de uma regulação.
E estou a fomentar, então, as grandes empresas têm capacidade aquisitiva de comprar um prédio, reabilitá-lo, claro. E o desgraçado do pequeno empresário que tem ali um
não
quarto...
Não é empresário.
O proprietário, pronto, vamos chamar o proprietário. Aquele pequeno proprietário que tem um ou dois quartos para alugar, vê-se grego, porque a senhora do segundo esquerdo já não vai autorizar muito movimento. Ao elevador, ele carregar as malas. Quer dizer, a certa altura numa discussão em que estamos a matar a galinha dos ovos de ouro. E isso é que me parece que eu acho que...
Meus caros, numa nota final, e deixar arrastar este processo de revisão das regras até ao final do ano, como enfim, se preparam para fazer os deputados.
Só para deixar claro, eu não estou em desacordo com o que Carvalho da Silva disse. E, aliás, acho que o que ele disse aponta para muito mais ponderação do que aquilo que é o projeto de lei que foi proposto.
Sim, sim, sem dúvida.
E, portanto, eu compreendo que novas atividades económicas trazem novos problemas, é normal que juridicamente se tenha de reagir a isso, apenas gostaria que fosse feito em pequenos passos para não corrermos o risco de matar a galinha dos ovos de ouro.
Manuel Carvalho da Silva.
Nem são nem podem ser os pequeninos que estão no centro desta discussão, a discussão tem que ser pelas dimensões mais significativas dos novos problemas e tem que ser na perspectiva estratégica do desenvolvimento do país.
Nuno Botelho.
Desse ponto de vista, acho que estamos todos de acordo, ou seja, deveríamos ir step by step, tendo por base que temos um problema no alojamento local e que deveríamos pensar sobre ele, devíamos primeiro discuti-lo, analisar e não partir logo para tudo ou nada, que eu acho que esta lei pode ser muito prejudicial aos interesses de pequenos proprietários e empresários desta área.
Nuno Botelho, Luís Aguiar Conraria e Manuel Carvalho da Silva. Mais um Conversas Cruzadas. Regressamos de hoje a dias.
Conversas Cruzadas.